Boa noite a todos, na graça e paz de Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 9. Vamos meditar, versículos 8 a 17, como sequência da exposição bíblica neste Evangelho. Na semana passada, nós retomamos a exposição nesse trecho da Palavra de Deus e entramos em mais um capítulo onde continuamos naquele trecho do Evangelho longo que João vem mostrando toda a revelação de Jesus e como a multidão e os religiosos reagiam à revelação de Cristo. E temos aqui mais um desses trechos, onde, por meio da leitura e da análise, trazemos interpretações para a realidade da nossa vida, da nossa fé, do nosso interesse em conhecermos mais ao Senhor. Eu vou fazer a leitura desde o versículo 1, para nós podermos entender tudo o que está acontecendo dos versículos 8 até 17. Então, do versículo 1 em diante, do capítulo 9, a palavra do Senhor diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. E outros: não, mas se parece com ele. Então ele mesmo dizia: sou eu. E perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? E a resposta daquele homem que tinha sido curado foi: não sei. Verso 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E o cego respondeu: que é profeta. O que Deus quer da minha vida por me fazer conhecer o Evangelho e a obra de Cristo? Quando eu sou alcançado com a obra de Cristo, isso significa o quê? O que Deus espera que eu faça? Como Deus espera que eu responda a obra que ele realizou na minha vida? É uma pergunta que desde a semana passada nós temos feito. E eu espero que cada um de nós, hoje à noite, faça essa pergunta a si mesmo. O que Deus espera de você pelo fato dele ter operado uma obra em sua vida? Uma outra pergunta que queremos refletir: o que Deus quer da vida de nossa igreja por nos fazer conhecer o Evangelho e a obra de Cristo? Qual é a razão da nossa existência como igreja? Qual é a razão de vivermos como povo de Deus, tendo sido alcançados pelo Evangelho da graça de Cristo? Qual é a razão de sermos igreja depois da obra do Senhor Jesus Cristo ter chegado até nós? Esse é mais um trecho das Escrituras que vão nos ajudar a responder essas perguntas, a esclarecer isso para as nossas vidas, a fim de que não apenas a nossa fé seja genuína, mas de que o nosso andar com Deus seja um andar que cumpra com o plano e propósito dele para cada um de nós. O trecho em que meditamos, a cura desse cego, acontece naquela etapa final do ministério e caminhada de Jesus, enquanto ele está indo em direção a Jerusalém para ser preso, julgado, condenado e crucificado. Capítulo 7 e 8, nós vimos a festa dos tabernáculos e todos os eventos que acontecem na festa e a partir da festa, quando Jesus Cristo se revela. Agora, no capítulo 9, nós vamos nos aproximar de uma nova festa, que é a festa da dedicação, que o capítulo 10 vai mostrar para nós. E entre uma e outra, 3 meses se passam, e Jesus continua andando e continua mostrando quem ele é e o que ele veio fazer na terra. E por cada lugar que Jesus passou e por cada palavra que Jesus disse, sempre aconteceu uma reação. Sempre provocou uma resposta daqueles que estiveram com Jesus. O texto bíblico nos diz que ao curar o cego de nascença, o Senhor Jesus Cristo faz isso para que o povo reconhecesse não a ele como um curandeiro, mas para que as obras que ele realizava fossem reconhecidas pelo povo como obras de Deus. Lá no capítulo 10, que é uma continuação do que o capítulo 9 diz, João nos conta que as obras que faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. É a palavra que Jesus diz. As mesmas palavras que ele responde aos discípulos quando perguntam por que que esse homem nasceu cego. Ele está sofrendo a consequência do pecado dos pais. E Jesus diz: não, essa condição de vida dele existe para que se manifestem nele as obras de Deus. O trecho em que estamos meditando nos ajuda a entender que, na medida que Jesus vai realizando as suas obras, isso vai provocando nas pessoas uma resposta acerca de quem ele é. Nesse capítulo 9, de maneira específica, a obra de Cristo é ressaltada e começa a ser ressaltada por causa da cura do cego de nascença. E por conta disso, nós encontramos alguns diálogos muito interessantes, e João descreve isso para a gente de maneira bem clara. Nós começamos o capítulo 9 encontrando Jesus e os discípulos num diálogo. Os discípulos dizendo, eles encontram o cego e perguntam a Jesus: esse homem vive do jeito que vive como consequência do pecado de seus pais? Nos versículos 6 e 7, nós vamos encontrar Jesus dialogando com o próprio cego, oferecendo a ele a cura da sua enfermidade. Versículos 8 a 12, depois que o cego é curado, então a sua vizinhança, pessoas que o conheciam, vêm a ele e dialogam com ele a respeito do que tinha acontecido. E não satisfeitos com a resposta do cego, eles levam o cego até os fariseus, uma liderança religiosa daqueles dias. O cego dialoga com aqueles homens. E aqueles homens, não satisfeitos com a resposta do cego, vão aos pais do cego. E questionam os pais do cego acerca do que tinha acontecido. Nós vamos olhar esse trecho mais à frente. Então os fariseus voltam a falar com o cego, porque os pais daquele homem lavaram suas mãos. Nós não temos nada a ver com ele. Estavam com medo dos religiosos. Então, já no final do capítulo 9, mais uma vez, nós vamos encontrar agora o cego diante de Jesus Cristo nesse diálogo. E quando nós olhamos para o capítulo dessa maneira, nós vemos o capítulo terminando e João numa progressão agora mostrando Jesus falando com todos. Nós vemos Jesus começando a falar com os discípulos e terminando o capítulo falando com todos. João queria que nós enxergássemos isso. Depois nós vemos Jesus conversando com o cego. E o cego voltando para Jesus mais à frente. Nós vemos o cego respondendo aos seus vizinhos. E os fariseus conversando com os pais do cego sobre os acontecimentos. Nós encontramos o cego tendo que responder aos fariseus e os fariseus novamente questionando a ele. Isso tudo vai nos dispondo o que o apóstolo João quis nos descrever quando menciona esse fato no Evangelho. Como ele nos conduz a enxergarmos a obra de Cristo e o propósito dela. O propósito da obra de Cristo é de maneira bem específica descrita na resposta de Jesus aos discípulos. No verso 3, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Há um propósito para a obra de Cristo. O propósito não está concentrado na cura de uma enfermidade. Mas o propósito está em Jesus, ao curar aquele homem, ele queria apontar para a revelação de Deus ao mundo. Os outros dois diálogos, nós vamos encontrar o impacto que aquela cura provocou. Os outros dois diálogos, qual o julgamento que a vizinhança e a liderança religiosa teve acerca daquela cura, daquela obra. E por fim, então, Jesus Cristo lidando com fé e incredulidade, e é onde o apóstolo João conduz a nossa mente para as reflexões e aplicações. Semana passada, nós meditamos versículos 1 a 7, entendendo qual o propósito da obra de Cristo. Hoje, então, nos concentraremos nos versículos 8 a 17. E veremos acerca do impacto que a obra de Cristo realiza. Há um impacto que você nunca vai encontrar na obra de Cristo. É a indiferença. Você nunca vai encontrar no registro bíblico Jesus Cristo falando ou fazendo qualquer coisa e as pessoas à sua volta agirem com indiferença. Ou as pessoas se prostravam arrependidas. Ou as pessoas o rejeitavam. Elas nunca eram indiferentes. Porque há um impacto na obra de Cristo. Nessa noite queremos pensar juntos que a obra de Cristo sempre causa um impacto claro sobre o Evangelho. Até naqueles que rejeitam o Evangelho. A obra de Cristo nunca é neutra. A obra de Cristo nunca provoca indiferença. Ela sempre causa um impacto muito claro. Tão claro que quando as pessoas entendem Jesus afirmando ser Deus, elas gritam blasfêmia e pegam em pedras para assassiná-lo. O impacto é claro não porque elas são salvas, mas o impacto é claro porque elas entendem o que ele está dizendo, apesar de não crer no que ele está dizendo. Ele prova e afirma categoricamente ser Deus. E este é um impacto claro sobre o Evangelho, que as pessoas ou vão se prostrar ou vão rejeitar. Para nós entendermos o que está acontecendo aqui, nós temos que olhar para um impacto da obra de Cristo que vai além daqueles que são atingidos. É interessante nós olharmos a estrutura dessas personagens envolvidas na narrativa. No primeiro trecho, Jesus e os discípulos estão caminhando. E surge um novo personagem que é o cego. Jesus cura o cego. Porque os discípulos estavam num diálogo com Jesus e enxergam o que Jesus está fazendo com aquele cego. Agora Jesus sai de cena. E a vizinhança olha para aquele homem e percebe que alguma coisa completamente diferente aconteceu. Ele era um cego de nascença. E como resultado de ser um cego de nascença, ele não tinha nenhum recurso financeiro. E a única maneira de conseguir isso era através da mendicância. E ele era um mendigo ali naquela sua condição. E o que acontece é que os vizinhos vêm questionar: o que aconteceu com você? E essa provocação agora vai levar a um impacto que vai se expandindo e chega aos próprios líderes religiosos. Se nós olharmos para as nossas vidas, se nós olharmos para os nossos dias, se nós olharmos para a obra de Deus que é realizada hoje, nós vamos perceber que esse padrão de impacto continua o mesmo. Quando o Senhor Jesus realiza a sua obra, o impacto disso vai além daqueles que são atingidos. Alguns de vocês foram os primeiros salvos em suas famílias. Você se lembra qual foi o impacto que isso provocou na sua casa? Alguns de vocês, sendo salvos, o primeiro salvo na sua família, você foi salvo num dia em que ouviu a pregação do Evangelho num culto, por exemplo. E aí você tinha que voltar para a sua casa no final do domingo e ter que dizer para os seus pais, ou para a sua esposa, ou para o seu marido, ou para os seus filhos, que você ouviu uma mensagem que impactou a sua vida e que isso está mexendo com você. E você está com medo que te rotulem de crente. Mas você sabe que não dá mais para voltar atrás depois daquilo que você ouviu. O impacto da obra de Cristo nunca acontece somente na vida daqueles que ele atinge, mas acontece além daqueles que são atingidos. E a razão para isso, queridos, é que Jesus Cristo age para que se manifeste a obra de Deus. Dá para entender isso? Semana passada, o pastor Paulo gastou um bom tempo chamando a nossa atenção acerca disso. Nós não somos contra o milagre, nós não somos contra a cura, mas não há nenhum milagre, nenhuma cura operada em todas as Escrituras que não tenham sido realizadas com um único propósito: para que a obra de Deus e o próprio Deus seja manifestada. Uma das razões que podemos ter clareza a respeito disso é que nem o nome desse cidadão nós sabemos. Porque isso não era o mais importante para João quando ele nos descreve o que aconteceu. Porque João está pregando para nós uma mensagem acerca do Evangelho de Cristo. E quando se prega uma mensagem acerca do Evangelho de Cristo, a exclusividade, se o Evangelho é puro, a exclusividade tem que ser Cristo. Mas o impacto daquilo que ele faz vai além daqueles que são atingidos. Versículos 8 a 12 diz que assim que o cego é curado, as pessoas que conheciam a ele surgem no cenário e elas vão até ele e elas perguntavam a ele e perguntavam entre si. As pessoas ficaram espantadas. Nós conhecemos esse homem desde a infância. nós vemos a vida miserável que ele teve, nunca podendo enxergar, e agora ele está andando entre nós do nada. Talvez naquele dia, alguém, algum vizinho ali, o tenha visto sair de casa logo cedinho para ir para a praça pedir esmola. E tenha o visto sair ainda se cuidando para não tropeçar nas coisas. Apesar que cego tem muita habilidade para andar por aí. Eles ficaram espantados com o milagre. Eles ficaram discutindo uns com os outros. Não é este o que estava sentado a pedir esmolas? Será que nós estamos enganados a respeito disso? E a própria vizinhança não tinha certeza disso. Uns diziam, é ele. Outros diziam, não é ele. Alguns de vocês moram há muitos e muitos anos na mesma vizinhança. E apesar das coisas hoje mudar com muita rapidez, alguns bairros e vizinhanças antigas demoram de mudar. E se é o seu caso, que você mora numa mesma vizinhança há muito tempo, você conhece talvez a maior parte das pessoas que ali estão. E se alguém na sua vizinhança tivesse nascido cego, crescido e se tornado um adulto cego, não teria passado em branco. Você saberia quem era essa pessoa. E esse pessoal agora está discutindo, será que é ele? Tamanho o impacto que o milagre causou na vida deles. Além de ficarem espantados com o milagre, eles questionaram a veracidade do fato. Eles ficaram discutindo se era ou se não era ele. E o próprio cego, no versículo 9, ei, cego agora, né? Entra na conversa e ele tem que dizer assim, ei, gente, sou eu. Agora ele podia falar com a boca cheia. Olha aqui. Olha aqui. Agora. Olha aqui. Ele estava identificando as vozes, porque até então ele nunca tinha visto o rosto de nenhum dos seus vizinhos. Sou eu mesmo, não se enganem. E aí perguntaram para ele, como você está enxergando? Como os seus olhos foram abertos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e me disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram a ele, onde está esse homem? E ele respondeu, não sei. E eles questionaram a veracidade do fato, porque eles pegam o cego e vão levá-los aos religiosos. Alguma coisa diferente aconteceu aqui. E nada pode acontecer no campo religioso e espiritual de diferente sem a autorização dos líderes religiosos. Então, vamos levá-lo até ele. Eles têm curiosidade sobre quem é Jesus. Se alguma coisa diferente aconteceu, e se esse Jesus que todo mundo está falando, está fazendo essas coisas, a gente quer saber mais, e aquilo provoca um alvoroço. Vamos voltar lá para o seu bairro, lá para o seu condomínio. Condomínio é um negócio esquisito, porque a gente acha que tem vizinho, mas não tem. Você pega todo dia de manhã para sair para trabalhar, elevador com as mesmas pessoas. E quando você dá sorte, elas falam bom dia. Aí fica todo mundo calado, olhando para cima. Não sei porque no elevador todo mundo olha para cima. Aí você mora lá no 15º andar. Todo dia, com as mesmas pessoas. Você pode apresentar o evangelho de trás para frente, de Gênesis a Apocalipse, porque você mora lá em cima, todo dia desce e sobe. Ninguém fala nada. Mas em vizinhança de casa, ô, dona Maria, ô, seu José, Aí conhece o neto, bisneto, conhece os tio, avô que mora 10 cidades distante, mas em condomínio de prédio. Está essa turma aqui agora, maluca com isso. Eu vi esse cego pegar esse elevador todo dia. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas não pode ter sido coisa dele. Alguma coisa aconteceu. Mas há um fato interessante nessa altura dos acontecimentos. Jesus não era mais desconhecido. Tudo que ele falava, tudo que ele fazia, já tinha tomado uma proporção em toda a região de Jerusalém, no sul, na própria Galileia, já tinha tomado uma proporção de que tudo que Jesus fazia tinha um efeito de notícia muito grande. Porque ninguém nunca fez alguma coisa tão próxima àquilo que ele estava fazendo. Lembra que no Evangelho de João nós temos apenas alguns registros sobre sinais de Cristo. Mas muitos outros ele fez. O que nós temos aqui, o que tem que chamar a nossa atenção aqui, é que o impacto da obra de Cristo vai além daqueles que são atingidos. Isso em si não significa fé. Apenas um impacto. Não satisfeitos a vizinhança com aquilo, pegam aquele homem e levam ele até os religiosos. Só que os religiosos ficaram insatisfeitos com aquele cego. Versículo 13, levaram aos fariseus o que dantes fora cego. Depois, nós vamos ler alguns versículos mais à frente, no verso 15, que eles questionam aquele homem: como você chegou a ver? E ele responde aos líderes religiosos a mesma coisa, com as mesmas palavras que ele respondeu aos seus vizinhos. Um homem chamado Jesus. Ele fez lodo, untou-me os olhos e me mandou lavar no tanque de Siloé. Eu obedeci o que esse homem mandou eu fazer e eu voltei a ver. No verso 17, ele então de novo é questionado pelos fariseus. O que você diz a respeito deles? Parece que os fariseus não conseguiram provar que aquele homem não era cego. Não era cego. Aquele homem tinha enganado por toda a vida as pessoas. Parece que os fariseus também não conseguiram provar que aquele homem não tinha experimentado um milagre, recebido um milagre. Então eles fazem uma nova pergunta. O que você tem a dizer a respeito dele? E a resposta daquele homem foi que ele é profeta. Isso era ofensivo àqueles líderes religiosos, porque o seu orgulho era tanto que eles consideravam que somente eles poderiam interpretar e ensinar qualquer coisa acerca da lei, acerca do Antigo Testamento. E agora um homem, que até pela manhã daquele dia era um mendigo, está fazendo reflexões teológicas. Eles ficaram insatisfeitos com o cego. Eles ficaram insatisfeitos com o milagre. Se você continua lendo o capítulo, você descobre que essa insatisfação deles com o milagre, ela só se estende. Eles discutem no verso 14, era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Ah, isso daqui agora virou confusão. Jesus operou mais um milagre no sábado. Se você volta um pouco na narrativa que João nos traz, isso já tinha dado problema. E Jesus mais uma vez cura no sábado. Eles eram tão legalistas que provavelmente alguns desses líderes religiosos encrencaram com Jesus por ter feito lodo, mesmo que tenha sido em pequena porção. porque eles criaram regras e normas para estabelecer um caminho a Deus. Ficaram insatisfeitos e foram criando debates. Como que ele pode ser Deus e fazer alguma coisa no sábado? Alguns outros diziam no verso 16, esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Outros ainda diziam, como pode um homem pecador fazer tamanhos milagres? Eles não conseguiam se entender, mas uma coisa eles tinham certeza. Eles tinham um ex-cego diante deles e eles não tinham resposta a isso. Ou melhor, eles não queriam admitir o que estava acontecendo, porque Jesus não era neutro. Eles não apenas ficam insatisfeitos com o que acontece com o cego, eles não apenas ficam insatisfeitos com o milagre, mas eles ficam insatisfeitos com a resposta que ele dá. Porque o cego diz, ele é profeta. Verso 18, que é o primeiro versículo da próxima meditação, diz assim, não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. O impacto da obra de Cristo vai além daqueles que são atingidos. Eles ficam espantados, insatisfeitos se não aconteceu do jeito deles. O que isso significa é que a obra de Cristo sempre causa um impacto claro sobre o Evangelho. A obra de Cristo nunca é neutra. Mas também significa que a obra de Cristo, ela nunca acontece apenas concentrada num evento. Mas o Senhor Deus, no seu plano soberano, vai usar cada uma dessas situações para revelar a Cristo, o Salvador, aquele que pode redimir o homem perdido da sua condenação eterna. Aquele que veio do céu, se encarnou com uma única razão, pagar pelo pecado de um ser humano que não seria capaz de ser salvo. A narrativa não apenas nos mostra que o impacto da obra de Cristo vai além da vida daqueles que são alcançados, mas o impacto da obra de Cristo vai além do entendimento daqueles que são atingidos. Um engano muito comum é se acreditar que se uma pessoa foi curada, ela automaticamente vai crer em Jesus. Não há dúvida aqui no texto, quando os vizinhos perguntam a ele, não há dúvida de que ele havia sido curado. A discussão, apesar do versículo 8 dizer que os judeus não estavam acreditando no cego, na verdade os judeus não queriam acreditar nele. Porque era óbvio que ele enxergava. Seus próprios vizinhos não tinham dúvida do milagre. Não havia dúvidas a respeito disso. Mas mesmo aquele homem, cego de nascença, tendo sido curado por Jesus, impactado pela obra de Cristo na sua vida, ele não entende automaticamente quem é Jesus. A primeira resposta que ele dá quando perguntam quem tinha feito isso na vida dele, ele responde, o homem que se chama Jesus. Vamos concordar que não é uma boa maneira de se referir ao Filho de Deus, não é mesmo? O homem que se chama Jesus. A gente pode interpretar isso aqui, daquele homem está dizendo, eu não sei exatamente, mas sabe esse homem que todo mundo está falando dele o tempo todo? Foi ele. No diálogo com os vizinhos, eles perguntam, tá bom, e onde que esse homem está? E ele diz, eu não sei. É claro que a gente não pode aqui ficar inventando moda e forçando nada no texto. Esse homem não tinha obrigação nenhuma de saber onde Jesus estava. Mas uma coisa nós sabemos acerca dele. Ele não foi atrás de Jesus assim que foi curado. Talvez ele vá para o tanque para se lavar e Jesus sai e ele nem sabe para onde Jesus foi. Isso é uma grande possibilidade. Mas vamos concordar aqui, você não vê a vida toda, você é um mendigo, vem um homem que você tem ouvido falar por aí, esse homem vem até você, ele te cura. A hora que você volta a ver, você não quer enxergar outras pessoas, você quer ir atrás dele. Esse homem não vai atrás de Jesus naturalmente porque foi curado. Porque qualquer milagre dessa natureza não torna natural o seguir Jesus. Não é porque ele foi curado por Jesus que ele seguiria Jesus naturalmente, porque não é assim que alguém segue Jesus de maneira verdadeira. E João, no Evangelho, tem discutido isso com muita clareza. Nós só vamos conseguir seguir Jesus de maneira clara como aquela obra de vivificação do Espírito Santo na nossa vida. O cego não entende direito quem é Jesus. Ele diz um homem chamado Jesus, aquele que todo mundo está falando dele. Onde ele está? Ah, e a hora que eu voltei do tanque, eu não o vi mais. Ele não entende a obra que Cristo realizou na vida dele, apesar dele ter sido curado. Quando os fariseus perguntam novamente a ele, o que você diz a respeito dele? Agora não estão perguntando o que Jesus fez. Agora eles perguntam para o cego qual é a opinião dele acerca de Jesus. Você acredita que ele é o que diz ser? Afinal de contas, você era cego e agora está vendo? Aquele homem responde, ele é profeta. Talvez ele estava pensando em um sucessor de Elias, de Eliseu. Era uma expectativa dos judeus que isso acontecesse. Não sei se ele estava pensando no profeta, como é dito por Moisés no Antigo Testamento. Mas ele não tem clareza sobre quem, de fato, é Jesus, mesmo tendo sido curado por Jesus. E isso nos ajuda a corrigir uma ideia que não é boa. Nós achamos que se alguém for alcançado com um cuidado, um poder curador de Deus diante de uma enfermidade, automaticamente aquela pessoa é salva. Ah, eu fui lá no hospital, orei por aquele enfermo, ele orou comigo lá, e depois ele melhorou, foi curado, eu entendo que Deus agiu na vida dele, então ele está salvo. Isso aqui é um bom exemplo de que isso não é automático, a cura em si não salva ninguém. O milagre em si não salva ninguém. Apesar dele não ter entendido claramente, inicialmente, quem era Jesus, apesar dele não ter entendido toda a extensão e abrangência da obra de Jesus, alguma coisa ele entendeu, e é interessante a gente reconhecer isso aqui. Lembra, semana passada, a gente viu a explicação de como o povo valorizava o tanque de Siloé, e de como o tanque de Siloé era um daqueles lugares especiais numa religião pagã. E de como os próprios judeus, concentrados numa religião que não vinha do alto, eles valorizavam o tanque de Siloé. Esse homem, não tendo entendido com clareza a obra de Jesus, ele poderia ter respondido todas as vezes, eu fui curado porque eu fui até o tanque. O homem fez lá um lodo, mas eu me lavei no tanque. E nenhuma das respostas que ele dá, ele sugere que foi o tanque, ou a água do tanque de Siloé que o curou, mas foi Jesus. Ele não sabe exatamente quem era Jesus, mas ele sabia que tinha sido curado por Jesus. Ele tinha clareza a respeito disso. Ele tinha sido impactado com essa verdade. Ele responde que Jesus tinha feito isso, e depois para os fariseus ele diz a mesma coisa. O entendimento não só dele não era claro, como fica claro que o entendimento das testemunhas oculares é totalmente cego para fazer um trocadilho. Os vizinhos não conseguem enxergar quem era aquele homem Jesus. Os fariseus não conseguem enxergar quem era aquele homem Jesus. Os vizinhos ficam discutindo até acerca de se o cego era o cego mesmo. E os fariseus ficam discutindo da possibilidade de Jesus ser quem ele afirmava ser. Se ele afirma ser Jesus, ser Deus, como que ele pode fazer alguma coisa no sábado? Então eles queriam negar a divindade de Jesus por causa do milagre acontecido no sábado. Ou seja, uma obra foi realizada, um impacto foi provocado, mas a falta de entendimento ainda era uma realidade. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. E eles tornam a perguntar ao cego: por quê? Porque não entenderam. Continuavam não enxergando quem era Jesus. O impacto da obra de Cristo vai além daqueles que são atingidos. Vai além do entendimento daqueles que são atingidos. Isso nos faz refletir que a obra que Jesus realiza nem sempre é clara na vida daquele que a recebeu. A obra que Jesus realiza nem sempre é clara na vida daqueles que a assistem. Uma das razões para isso, João fala de muitas razões. Eu quero mencionar apenas um versículo que está dentro do contexto e nós vamos chegar lá. Em João 10, 27, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Não é por causa do milagre, não é por causa do impacto, mas é por causa do chamado de Cristo que alguém é salvo. O milagre sempre vai causar um impacto muito grande. Se você conhece um cego de nascença e convive com ele por 20, 30 anos, e um dia esse homem volta a ver de maneira milagrosa, você não vai reagir a isso de maneira indiferente. Mas o que a palavra de Deus quer chamar a nossa atenção é que a nossa reação a isso não pode ser apenas e exclusiva por causa da cura de um cego, mas por causa de quem o curou. E é aqui que está a lição para as nossas vidas. A obra de Cristo sempre causa um impacto claro sobre o Evangelho. E nós precisamos, então, entendendo isso, corrigir alguns erros comuns. E eu quero mencionar apenas dois erros comuns quando impactados com a obra de Cristo. Que aconteceu nos dias de Jesus, que aconteceu ao longo dos séculos e séculos da história da igreja, e que hoje acontece todos os dias. Quando a obra de Cristo envolve sinais miraculosos, dá-se mais crédito ao sobrenatural do que a Cristo e ao seu Evangelho. Uma pessoa é curada de um câncer terminal. E isso provoca muito mais reações na igreja chamada de Jesus Cristo nos nossos dias do que a obra da salvação. Quando a obra de Cristo envolve sinais miraculosos e as pessoas estão atrás disso o tempo todo, o crédito fica muito mais concentrado no que é sobrenatural do que no próprio Cristo e o seu Evangelho. E esse é um erro muito comum que continua mantendo as pessoas cegas a respeito de Jesus. Estou convencido de que se um milagre impacta mais do que a pessoa de Cristo, então temos apenas um incrédulo impactado. E o que acontece é que há muitos e muitos incrédulos impactados. Não tem como negar o impacto que um milagre causa na vida de alguém. Mas o fato de alguém estar impactado por causa da cura de uma enfermidade não significa que essa pessoa creu em Cristo. Só significa que ela está impactada. E tem muita gente afirmando a própria salvação porque acreditou no milagre de alguém. E acreditar no milagre de alguém é fácil, você viu acontecer. Está lá diante de você, ele era cego, agora não é mais. Como você não vai provar isso? Imagina quantas pessoas tendo sido curadas de uma enfermidade não vivem impactadas por causa disso. Passa um dia sentado numa dessas passarelas que atravessa a Dutra, se você não vai encontrar pessoas em Romaria até Aparecida, porque elas foram impactadas com alguma coisa que aconteceu na vida delas ou de alguém que elas amam. Isso é muito comum. Há um segundo erro. Quando a obra de Cristo envolve a salvação de alguém que consideramos importante ou de coração duro, dá-se mais crédito à pessoa do que a Cristo e seu Evangelho. Você imagina se o Lula se convertesse? Alguém disse ali, é um milagre. É disso que eu estou falando. Existe alguma salvação que não seja um milagre? É exatamente disso. Você imagina se o Edir Macedo se convertesse? Se o Agenor Duque se convertesse? Você imagina? Eu não vou entrar nos detalhes agora. Mas 1 João, capítulo 4, diz que aquele que nega a Cristo tem o espírito do anticristo. Você imagina se um desses se convertesse, o impacto que não seria? Muitas pessoas iam dizer o quê? Agora eu acredito no poder do Evangelho. Até um falso profeta foi salvo. Imagina se o Temer se convertesse. Nós cometemos esse erro o tempo inteiro. Deixa eu dar um exemplo disso para vocês. Do meu lado esquerdo, do seu também. Nós temos aqui um cidadão de Papua Nova Guiné, lá para o lado da Indonésia. Uma tribo de canibais, que o evangelho chegou lá. E a maioria da tribo foi salva. Do outro lado, você tem um bando de jovens, adolescentes e adultos vivendo numa cidade grande. Com as suas insanidades, claro. Se um missionário manda uma notícia dizendo assim, o pajé daquela tribo canibal foi salvo, o povo dá um salto no banco dizendo glória a Deus. Se um adolescente no Santos Dumont for salvo enquanto caça Pokémon, a igreja fica em silêncio. Por que nós fazemos isso? Porque o crédito da salvação não tem sido dado a Jesus Cristo. Parece que Deus precisa de mais poder para salvar o pajé canibal do que para salvar o adolescente caçando Pokémon. Olha a figura desses cidadãos. Se eu encontro com um desse na rua, eu corro. Se for à noite, então, eu corro repreendendo. Sai, capeta. Você imagina um negócio desse? Aí um camarada desse se converte. A gente dá glória a Deus, dá pulinho, dá salto, escreve música, posta no Facebook e manda para o mundo inteiro. Imagina se um camarada famoso se converte. Todo mundo só fala disso. Imagina se pessoas comuns se convertem. Ninguém está nem aí. É o Wallace que se converteu. Mas ninguém. Para que eu vou falar? Para que eu vou postar no Facebook que o Wallace se converteu? Quem que vai dar joinha para mim por causa disso? Agora, se eu disser assim, veio lá na minha igreja um missionário, no domingo à noite, com a foto de um pajé canibal que se converteu, eu posto isso antes do domingo à noite, antes que outro irmão faça isso e fica com os meus joinha. Porque eu quero bombar na segunda-feira. Não é verdade, queridos? Não é verdade que nós temos falhado nisso? Se alguém famoso, se uma pessoa de coração duro ou alguém impregnado numa religião se converte, a gente diz, o evangelho é poderoso. Aí chega lá uma pessoa simples, desconhecida, o Senhor Jesus Cristo a salva. E a gente faz aquela cara quase de nojo. O que João está chamando a nossa atenção, e eu estou convencido, de que se os cristãos ficam mais impactados com a conversão de alguém famoso ou de história difícil do que com a conversão de uma pessoa comum, temos apenas a minimização do poder do evangelho. Por que Deus não teria poder para salvar o Lula? Por que Deus não teria poder para salvar o Edir Macedo? Por que Deus não teria poder para salvar o Papa? A Bíblia diz que nenhum idólatra entrará no reino dos céus. Quando você entende quem é Jesus, não há nenhum outro Deus. Nem para ser venerado, porque não adianta mudar a palavra. O poder que Deus teve para salvar a sua e a minha vida é exatamente o mesmo poder. O mesmo poder. Se o evangelho não for capaz de salvar qualquer pessoa, ele não será capaz de salvar ninguém. O poder do evangelho não está em quem é salvo. O poder está em quem salva. Quando Jesus cura o cego, ele não estava chamando atenção simplesmente para o milagre que ele realiza. Quando Jesus cura o cego, ele o faz, no versículo 3, ele diz, para que a obra de Deus fosse manifestada. Essa é a razão. O propósito da obra de Cristo não é engrandecer qualquer tipo de milagre ou qualquer tipo de pessoa, mas o propósito da obra de Cristo é manifestar a obra do próprio Deus. Por isso eu quero concluir a mensagem voltando às nossas perguntas iniciais. O que Deus quer da minha vida por me fazer conhecer o Evangelho e a obra de Cristo? O que Deus quer da sua vida por te dar o privilégio de conhecer o Evangelho, por conhecer a obra de Cristo, por te fazer enxergar a luz de Cristo? O que Ele quer da sua vida? Não pode ser apenas que se você concentre no ponto A ou no ponto B. O que Deus quer de nossa igreja por nos fazer conhecer o Evangelho e a obra de Cristo? Cremos que Deus quer que conheçamos a Cristo, a sua obra, com uma consciência bíblica e não apenas com uma consciência pragmática. Creio que Deus quer que a gente entenda a razão porque Ele fez e porque Ele continua salvando vidas. Creio que Deus quer que a gente entenda a razão porque a obra dEle, que continua sendo realizada hoje, tem um único propósito: de que Cristo seja visto, que muitos creiam, para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado. Deus quer que você e eu o conheçamos, mas com uma consciência bíblica e não pragmática. A pragmática é: aconteceu alguma coisa interessante, eu vou atrás daquilo. A maioria das pessoas hoje no Brasil que dizem seguir a Jesus Cristo não tem uma consciência bíblica sobre a obra de Deus. E por essa razão, muitas delas não são salvas. Estão vivendo enganadas, acreditando numa mentira, num falso evangelho. Creio que Deus quer que essa igreja sirva a Cristo através do ensino de um evangelho purificado das influências humanas. não vamos oferecer qualquer coisa para atrair pessoas. Porque se alguém não vier atraído por Cristo, então não vale a pena vir por mais nada. Deus quer que essa igreja sirva a Cristo através de uma evangelização doxológica. Nós não somos capazes de salvar ninguém. Mas ao anunciarmos o Evangelho, o nosso alvo é que o nome de Deus seja glorificado. E ele é glorificado na medida que alguém é impactado com a mensagem do Evangelho. Quer a pessoa seja salva, quer não. Porque não é a nós dado o poder de salvar, mas a nós é dada a responsabilidade de anunciar. E quando anunciamos o Evangelho da maneira correta, o nome de Deus é glorificado. Deus quer que essa igreja sirva a Cristo através de um andar que agrade a Deus. Se somos impactados com a obra de Cristo, não podemos continuar andando do nosso jeito, de qualquer jeito. Temos que andar como Cristo. Não há outra alternativa. A obra de Cristo sempre causa um impacto claro sobre o Evangelho, porque sempre é realizada com um propósito claro sobre o Evangelho. Esse propósito não foi alterado ao longo dos séculos. É o mesmo. O mesmo descrito pelo apóstolo João. O mesmo que permanecerá até a volta de Jesus Cristo. Propósito é que o mundo saiba que existe um Deus santo. Um Deus que enviou o seu Filho para redimir o homem perdido da condenação eterna. É isso que você e eu precisamos compreender. É isso que você e eu precisamos nessa noite refletir sobre que tipo de impacto a obra de Cristo tem causado em nossas vidas. E se nós temos ficado mais espantados com quem é salvo do que com o Salvador. Quero terminar essa mensagem aproveitando para trazer uma palavra de ânimo a todos nós. Há irmãs aqui que o esposo ainda não é salvo, que o filho não é salvo, que o pai, mãe, irmãos, pessoas que amam, amigos muito próximos não são salvos. E talvez muitos de nós aqui já tenhamos evangelizado essas pessoas e apresentado a Cristo de trás para frente do avesso. E você diz assim, eu não tenho mais o que dizer. E essas pessoas continuam com o coração duro. Tenha certeza que não é por falta de eficácia e poder do Evangelho. Deus está cumprindo o propósito soberano, redentor dele. Aqueles por quem Cristo derramou o seu sangue para salvar, eles não se perderão. Ele vai salvar. A fé vai chegar diante daqueles que hoje pode ter o coração mais endurecido que for. Porque não há poder maior do que o poder do Evangelho. Não há. Não há incredulidade que supere o poder do Evangelho. A obra de Cristo vai causar impacto, mas um impacto claro sobre o Evangelho. E é isso que nós precisamos crer e seguir. Nos apegar, sempre procurando compreender o propósito que Deus está operando diante daqueles eventos.